Altas figuras do aparelho governamental em Angola têm sido citadas pela imprensa internacional por alegado envolvimento em crimes de corrupção e branqueamento de capitais. Os casos mais mediáticos foram despoletados pela imprensa portuguesa através de revelações sobre processos judiciais que foram intentados pelo Ministério Público Português contra governantes angolanos que sempre negaram sua inocência até prova em contrário. Para o caso em referência e em retaliação, as autoridades angolanas impuseram a sua vontade e congelaram a parceria estratégica com o governo português. Muito recentemente, mais um caso envolvendo uma alta figura do regime angolano foi denunciado pela imprensa brasileira no alegado tráfico de prostituição de mulheres, havendo inclusive informações sobre um mandato de captura contra o general Bento Cangamba, o rosto mais visível no caso Garina, que foi desencadeado pela Interpol e a Justiça brasileira, estando o mesmo oficial-general impedido de abandonar o país. Perante todos estes factos reportados, a oposição política em Angola não tem dúvidas em considerar que as autoridades angolanas usam política de dois pesos e duas medidas nas reações a processos judiciais instaurados contra angolanos em Portugal e no Brasil. Joaquim Afoia, secretário para a Informação do Partido de Renovação Social.
O comentário que tenho a fazer é de que nós estamos perante um governo delinquente, porque não se pode perceber que volta e meia os mesmos dirigentes, o mesmo grupo, esteja sempre associado a atos de corrupção, a atos de branqueamento de capitais, a atos de violação dos direitos humanos, não se pode admitir isto. E, infelizmente, esta é a realidade que o país vive, é o cenário que nós temos, que praticamente não conseguimos fazer nada. É triste. É triste na medida em que, em relação a essa dualidade do critério, eu interpreto como uma certa discriminação. Em relação a Portugal, o governo angolano reagiu. Por quê? Porque tanto Manuel Vicente, que é o vice-presidente, o general Leopoldino, a Isabel dos Santos, assim como Copelipa e companhia, é praticamente o mesmo grupo que assegura o Presidente da República. Logo, isso deduz-nos que se o Presidente da República protege esse grupo, significa que ele também está metido nesse tipo de negócio. Até porque são pessoas que circundam, é o grupo que maneja tanto a política no seu todo como a economia nacional. Pelo silêncio que o nosso chefe do Estado demonstra, pela sua cumplicidade, isso, para mim, não tem dúvida que ele é o chefe desse grupo. Agora, em relação ao Cangamba, no que concerne ao Brasil, o governo angolano não defende o Cangamba. O Cangamba está exposto, está entregue à bicharada, porque apesar de estar com a sobrinha do Presidente da República, o Cangamba não é quimbundo. Não faz parte do grupo privilegiado. O Cangamba é um indivíduo que é usado para fazer e desfazer contra os próprios angolanos a favor desse grupo que eu acabei de me referir. E não passa de uma discriminação, fora de série.
Mas julga ser uma discriminação política ou pelo menos uma discriminação intencional por parte das autoridades?
É uma discriminação intencional. Cangamba não é nada para esse grupo, é angolano. Acho eu que, da mesma forma que o governo angolano reagiu em relação a Portugal, é da mesma forma que o governo angolano devia reagir em relação ao Brasil. Mas, qualquer das formas, estamos perante um ato que prejudica, em certa medida, a imagem do país.
Para o deputado Manuel Fernandes, da coligação Casa CE, o regime angolano deve deixar a política da vitimização e assumir os factos com realismo, afastando deste modo todos os fatores nocivos à imagem do país no exterior.
É importante que os nossos dirigentes, que estão neste momento a dirigir os destinos do país, tenham uma postura que saiam da vitimização para encarar os factos com realismo e procurar formas, na verdade, de ultrapassar todos os fatores nocivos que afetam a diplomacia, ou seja, a imagem política de Angola no exterior. Começo por Portugal. É bem verdade, e não é segredo para ninguém, que hoje Portugal está transformada como o ponto de chegada, na verdade, para dar um exemplo, estava em Lisboa, numa palestra, e um angolano, um jovem lá disse: olha, eu pertenço a uma empresa imobiliária e fomos decorar uma casa. E eu dizia, é uma casa dessa tão enorme? Eu disse, a minha casa é enorme. Olha para aquela casa que está ali, o meu vizinho. Sabes é de quem? Não, é do ministro angolano. E olhando para a capacidade, na verdade, a própria idade do ministro, honestamente falando, na verdade, não tem riqueza suficiente que ele permitiria, de forma honesta, adquirir um imóvel daquele e sustentar a manutenção do próprio imóvel. Exemplos como esse há vários, na verdade, porque há dinheiros que são tirados daqui de forma ilícita que param lá. Nós vimos quando se fez a denúncia sobre o nosso Procurador-Geral da República, não é verdade, que havia transformado e levado a voltar das somas a Portugal. Só que nós não entendemos que aquilo que nós fizemos aqui como a lavra da mãe Joana, onde de facto não existem regras quase que nenhumas, é diferente da gestão política administrativa de outros países. São mais organizados. E a política internacional hoje exige de facto um controlo rigoroso sobre a circulação dos movimentos financeiros para não sustentar aquilo que chamam o terrorismo, não é verdade? E não só outros grupos que se organizam para desfavor, na verdade, do bem-estar das sociedades e das nações. É importante que o governo angolano faça uma introspeção, reflita seriamente sobre os fatores que estão ao de cima, porque nós ainda ouvimos que um cidadão angolano foi encontrado em Paris com 4 milhões de euros. Olha, num Estado normal, um governo normal, era imediatamente, na verdade, o Ministério Público investigar este cidadão. E nós sabemos aqui também que existem milionários que, de facto, nem uma cantina de Mamadou têm, mas ostentam a voltar das somas de dinheiro, quer dizer, esbanjam até publicamente esses valores e sem de facto terem estruturas empresariais físicas que sustentassem, que justificassem, na verdade, a obtenção desta riqueza. No entanto, mas aquilo que se vê provavelmente é um dos magnatas que nós temos no país.
Como travar a onda do enriquecimento ilícito entre governantes angolanos é a questão que a oposição levanta, mas para Joaquim Nafoia a solução deve ser encontrada internamente e através de meios pacíficos.
Há um adágio que diz que a boca do ambicioso só se fecha com o pó da sepultura. Portanto, se nós, angolanos, pensarmos que com apelo, com boas ideias, com bons ensinamentos, essa gente vai mudar, não vão deixar. Não vão mudar. O gatuno é mesmo gatuno. E eles já estão habituados. Já criaram calos. Agora, o que nós devemos fazer é todos nós, angolanos filiados no PRS, na UNITA e noutros partidos, assim como a sociedade civil, aqueles angolanos que não têm partidos políticos, todos nos unirmos para fazermos face no sentido de mudarmos as coisas. Porque esses não vão mudar. Agora, em relação a Portugal, não vale a pena confiarmos com a comunidade internacional. A comunidade internacional aqui só está interessada com as nossas riquezas. Portugal é um país pobre e esse regime estudou devidamente a situação de Portugal. Portugal está numa crise periclitante. Assim sendo, esses processos que estão em Portugal não vão ter pernas para andar. A solução tem que ser encontrada aqui dentro, tem que ser nós próprios, nós é que temos que forçar esse regime. Com manifestações, com outras formas pacíficas.
Mesmo com a atitude repressiva que tem sido, pelo menos nos últimos tempos, o comportamento das autoridades, quando há esta manifesta intenção dos partidos ou a sociedade civil sair à rua?
O regime usa a repressão para criar o medo. E me parece que nós, os partidos políticos, a partir do dia 28 de novembro, quando nos despejaram o gás lacrimogêneo, me parece que os partidos políticos ficaram um pouco inibidos, há um certo medo. Não, aquilo foi feito para nos criar o medo. Portanto, não vamos ter estabilidade no país de mãos beijadas. Temos que consentir algum sacrifício. Nós temos que nos organizar, temos que nos unir, temos que avançar, se com gás, se com balas de borracha, se com porretes. Temos que avançar, temos que consentir algum sacrifício, porque senão o MPLA vai internizar-se no poder. Esses indivíduos vão continuar a sugar as riquezas do povo, vão continuar a roubar e todos nós vamos ficar espedaçados até o último homem. Veja, senhor jornalista, que é o mesmo grupo dirigido pelo Presidente da República, depois vem o seu vice-presidente, depois vem os seus filhos, os seus amigos. É o mesmo grupo que está implicado em todos os processos que estão sendo intentados na Europa, e agora o Kangamba, que está implicado no tráfico de mulheres a partir do Brasil. Portanto, eu acho que algo tem que ser feito, porque esperarmos que, através das eleições, através de boas práticas... Aliás, o país não tem problema da legislação. Nós temos boas leis. O problema está na má fé.
Manuel Fernandes considera Angola como sendo um Estado forte, cuja postura dos seus governantes dificilmente vai se alterar, sobretudo com recurso a meios repressivos para intimidar a população.
Eu tenho estado a dizer que, de facto, num país onde temos uma maioria qualificada, temos uma ditadura democrática. A oposição, de facto, faz o seu papel. O que é importante aqui, e a única coisa, é que, de facto, aquele que detém a maioria trituradora é que deveria refletir que, de facto, é hora de demonstrar aos angolanos uma governação patriótica que esteja ao serviço do cidadão, ao serviço do povo. Quer dizer, porque nós temos estado a dizer na Casa C que, quando chegar o nosso momento, é que aquele que de facto servir-se ao invés de servir, de facto verá a mão pesada da justiça. Aliás, a palavra ministro provém do latim, que significa servente, servidor. Um ministro é um servidor do povo. Ao passo que na gestão atual há uma inversão de valores, porque os nossos titulares, ao invés de servir, servem-se, de facto, do povo. E um dos elementos fundamentais que deveriam, talvez, catapultar a mudança do atual estado de coisas são as instituições, que refiro-me concretamente, aquelas que têm o papel de investigar os crimes que ocorrem no nosso país, a busca da legalidade, na verdade, é aqueles que têm um papel também de defender os interesses estaduais. Refiro-me concretamente à Polícia Nacional e ao Ministério Público. Ora bem, o caso, por exemplo, Garina, que é o caso recente, num país normal e organizado, era suficiente, na verdade, para, de facto, se espoletar internamente um processo contra cidadãos que, de facto, faziam tráfico de humanos. Porque foi visível, disse a olho nu, que a pessoa ouviu-se a voz, viu-se, praticamente deu-se a ver a todos os angolanos como é feito o sistema, como era feito melhor o sistema, mas infelizmente, como nós estamos num estado forte, não é verdade, em que vale a pena a força do homem, não da lei, por isso é que, de facto, a situação está conforme.
Aqui também se coloca o velho problema da separação de poderes e a interferência do poder político, no sentido de se investigarem estes processos e estas denúncias que surgem a partir do exterior.
Ora bem, nós na Casa CE temos estado a refletir profundamente e chegamos à conclusão de que precisaremos, de facto, de fazer uma reforma profunda do Estado, porque é bem verdade que aquilo que vimos no nosso país hoje é utópico quando se fala da separação de poder, na medida em que, enquanto tivermos um modelo de Estado que baseia-se na partidocracia, será diferente a ver aquilo que nós criamos, a verdadeira separação de poder dos órgãos de soberania. Porquanto, por exemplo, o Presidente da República, que é um órgão de soberania, é o presidente do partido com maioria no Parlamento, não é verdade? As políticas no Parlamento são ditadas através do partido que sustenta esse Parlamento. Ou seja, no entanto, para haver uma certa separação de poderes entre o poder executivo e legislativo nessas condições, é quase que impossível.
O secretário para a Informação do PRS não vê qualquer possibilidade do Ministério Público intervir nos vários processos envolvendo governantes angolanos, alegando a promiscuidade política que caracteriza a justiça angolana.
Nós não temos tribunais, nós não temos Procuradoria-Geral da República. Eu tenho dito que nós temos comitês, extensão de comitês de especialidade dos juristas, que se chama Tribunais Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Conta e Tribunais Comuns. Esses tribunais, esses supostos tribunais, que deviam ser tribunais ao serviço do povo, são extensões dos comitês de especialidade do MPLA, que estão ao serviço do ditador, que é o Presidente da República. Enquanto José Eduardo Santos continuar no poder, nós continuaremos com esses comitês de especialidade chamados tribunais a manipularem a justiça a favor do ditador. Portanto, nós não vale a pena confiarmos nesses supostos tribunais. Eu não tenho.
A Assembleia, os partidos políticos, pelo menos, estão representados a nível da Assembleia Nacional. Por esta via também, julgam que não é possível poder chamar, portanto, a debate este assunto e tentar moralizar a figura destes dirigentes que estão implicados nestes processos?
Bom, o país ainda não tem Assembleia Nacional. Temos, talvez, a Assembleia do Povo. Nós já tivemos a Assembleia Nacional.
O deputado Manuel Fernandes julga ser urgente os angolanos refletirem sobre o assunto e encontrarem soluções consensuais para banir este mal.
E a realidade que temos hoje é que o chefe do Executivo não propõe normas à Assembleia Nacional, mas antes, pelo contrário, recomenda, na verdade, a Assembleia Nacional. E numa democracia saudável não seria assim. E também gostaríamos de dizer aqui que o próprio Poder Judicial, por aquilo que tem estado a ver, pelo menos no exercício dos órgãos, pela sentença que tem estado a produzir, refiro-me concretamente ao Tribunal Constitucional, também coloca em causa, na verdade, essa separação de poder, porque na medida em que, às vezes, vimos uma certa atitude, talvez de poder proteger, na verdade, uma das partes. Eu refiro-me concretamente ao exercício que tivemos sobre o Fundo Soberano, não é verdade? E para aqueles que analisaram a nossa Constituição, há um jurista que criticou a sentença do Tribunal Constitucional face, por exemplo, ao acórdão que foi emitido sobre os fundos públicos que a Casa CE despoletou. Bom, sobre isso, esse é o quadro que temos hoje. Cabe agora a todos os angolanos refletir da necessidade de trabalharmos para uma mudança, porque enquanto continuarmos com um partido a governar em uma maioria qualificada, ali temos a arrogância e temos a ditadura. E ali, de facto, impõe-se a lei do mais forte e será difícil, de facto, trabalharmos para alterar o quadro que venha dignificar os angolanos e satisfazer os interesses nacionais.
Manuel Fernandes e Joaquim Nafaia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.